Good evening.
Boa noite. Meu nome é Loy Newman. Eu estou anunciando o programa de hoje em nome do coro do Tabernáculo Mormon e da Orquestra da Praça do Templo. Dou-lhes as boas-vindas para o programa desta noite de celebração do 95º aniversário de nosso querido profeta, presidente Gordon B. Hinckley.
Esta
noite representa uma verdadeira celebração da vida. Reconhecemos a presença da primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o presidente Gordon B. Hinckley, o presidente Thomas S. Monson e sua esposa Frances, e o presidente James E. Faust e sua esposa Ruth. O presidente Boyd K. Packer, presidente interino do Quórum dos Doze Apóstolos, e sua esposa Donna, outros membros do Quórum dos Doze Apóstolos e muitas outras autoridades gerais e líderes das auxiliares da Igreja, além de vários líderes nacionais e cívicos. A primeira oração da noite será oferecida por Mac Christensen, presidente do Coro do Tabernáculo Mormon e da Orquestra da Praça do Templo. Após a oração, em homenagem ao legado de nossos ancestrais pioneiros, o Coro do Tabernáculo Mormon e a Orquestra da Praça do Templo apresentarão o hino Vinde, ó Santos.
Nosso querido e amado Pai Celestial, nós vemos até Ti humildemente nessa noite, quando nós celebramos a vida do nosso profeta querido, Gordon B. Hinckley. Nós somos gratos pela sua vida. Nós somos gratos por um profeta verdadeiro. Nós somos gratos pela sua devoção, pela sua humildade e seu amor, pela sua liderança. Nós somos gratos pela sua energia. Agora nós pedimos uma bênção especial para todos aqueles que vão apresentar-se nessa noite, que eles possam apresentar de maneira organizada perante Ti. Nós pedimos uma bênção especial no presidente Hinckley durante essa noite, que ele possa continuar, guiar e dirigir-nos. E isso nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Aplaudimos a sua carreira na televisão, suas apresentações nos palcos e suas músicas. Ele tem na parede, na casa, 10 discos de ouro. Famoso em seu papel no musical Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, de Andrew Lloyd Webber, vamos receber o aclamado artista Donny Osmond, que cantará This Is the Moment.
This is the moment, this is the day, this is the moment when I know I'm on my way. Every endeavor I have made ever is coming into play, is here and now too. This is the moment, this is the time, when the momentum and the moment are right. Give me this moment, this moment. I gather up my past and make some sense at last. This is the moment when all I've done, all of the dreaming, scheming and screaming become one. This is the day, just see it shine, when all I've lived for. This is the moment, this is the hour, when I can open up tomorrow like a flower, and put my hand to everything I plan to, fulfill my grand design, see all my stars align. I never reckoned second best. I won't look down, I must not fall. This is the moment, the sweetest moment of them all.
Muito obrigado. Presidente, que honra poder cantar para você, para sua família, para os que você ama, por todos os seus convidados aqui nesta noite.
É realmente uma honra. Alguns meses atrás, eu e o Craig estávamos falando no telefone sobre o que seria apropriado para cantar para você nesta noite. Eu toquei para ele uma música que eu mesmo escrevi, que ele achou que seria algo que seria apropriado, que captura a vida dele. E gostaria agora de dedicar para você, ou dedicar para a você. Significa pensando. There will always be a dream in the heart of each beginner, like the promise of a thousand springs hidden deep inside each seed. And in spite of from the moment you surrender, leaving forever one dream, one hope, one chance to see a miracle of grace unfold like from the heart, waiting for the spark of one dream. There will always be a place for the love we have between us. Many lanes, but just one voice, and the wish for peace, the only choice. May the boundaries melt away, and the light of faith redeem us. For it's only when we learn we follow together, one dream, one hope, one chance to see a miracle of grace unfold like wings. We hold chance to see a miracle of grace unfold like wings. We hold, feel it in the air. All this world has seen. Each of us will always share one
uma das mais fascinantes histórias de sucesso como pianistas da atualidade, os cinco Browns, Desiree, Deondra, Gregory, Melody e Ryan, tornaram-se famosos e internacionalmente conhecidos. Esses cinco irmãos, todos de Utah, estudaram na Escola de Música Juilliard simultaneamente e seguem agora em suas carreiras formando um quinteto de virtuosos no piano. Vamos receber os cinco irmãos que apresentarão cenas da peça Amor, Sublime Amor. Logo depois, Flight, O Voo da Abelha, de Rimsky-Korsakov. Esta jovem soprano emergiu no cenário musical brasileiro e logo se tornou uma celebridade, firmando-se rapidamente uma das sopranos mais festejadas e uma recordista de venda de discos no Brasil. Vamos receber Liriel Domiciano.
Querido presidente Hinckley, em nome da juventude da igreja, oferecemos nossos sinceros parabéns e profundo amor e gratidão. Our dearest President Hinckley, on behalf of the youth of the church, I offer our sincere congratulations and our deepest love and thanks. And now I will festive song of Brazil, Tico Tico no Fubá.
Uma canção festiva do Brasil, Tico Tico no Fubá, de Carmen Miranda.
Tico-tico só, tico-tico lá, está condenando todo meu fubá. Olha o seu Nicolau, que fubá se vai, pegando meu fica bandido sai. Eu tenho pena disto que levou, numa cunha cheia de fubá e tu. Na igreja voando e pegando meu fubá, santo não de não para cá. Tico-tico só, tico-tico lá, está condenando todo meu fubá. Olha o seu Nicolau, que fubá se vai, pegando meu fica bandido sai. Então tenho pena disto que levou, numa cunha cheia de fubá e tu. Na igreja voando e pegando meu fubá, santo não de lá para cá. dia, porém que ele não lutou. O seu gostoso fubá o vento levou. Bicho, fiquei quase chorando, mas então vi. Logo depois não era um ensejado is. Queria portar baixinho na vida dos dois. Tiveram nem filhachos depois. Todos agora com a lista, tô na que comendo todo meu fubá, sacando de uma paraca.
O certista de renome internacional e solista premiado de violino Igor Gruppmann traz uma experiência internacional incomparável à sua posição de regente da orquestra da Praça do Templo. Sua esposa, Vesna, tem fama semelhante no cenário da música internacional. Recebamos com aplausos Igor e Vesna Gruppmann, que apresentarão Concerto para dois violinos de Vivaldi. Ela estreou aos 7 anos de idade no Ted Mark Amateur Hour e canta música soul desde o início precoce, com o top das paradas, tendo em seu histórico vários sucessos de música pop e blues, além de 4 prêmios Grammy. Sua voz já ecoa por todo o mundo. Senhoras e senhores, a incomparável Gladys Knight.
Muito obrigada. Presidente Hinckley, nós o amamos. E hoje dizemos muito obrigada por tudo que você tem feito. E para honrá-lo, quero prestar o meu testemunho de que acredito em milagres para toda a eternidade. Acredito em sonhos. Acredito em crianças. E, sem dúvida, eu creio em você.
I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe. I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, oh, touch a leaf, oh, see the sky, and I know why. Remind us how we used to be. I decided long ago never to walk
might succeed, at least I'll live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside of me. And that's simply because I believe in Christ. He is God's Son on earth to dwell. His soul did come. He healed the sick, the dead he raised. Good works were his, his name be praised. I believe in Christ. I believe in Christ. Oh, I believe in Christ. He is my King.
Uma das mais incomuns características deste centro de conferências é o seu magnífico órgão de tubo, que segue a tradição musical estabelecida por Brigham Young há quase 150 anos. O presidente Hinckley encomendou este extraordinário instrumento e o organista do coro do Tabernáculo Mormon, John Longhurst, supervisionou seu projeto e construção. Juntamente com os cinco Browns e a orquestra da Praça do Templo, John Longhurst executará os movimentos Maestoso e Allegro, da Sinfonia número 3 em Dó menor, de Camille Saint-Saëns. Thank you. Ele tem se apresentado com as melhores orquestras e maestros do mundo na execução de um repertório que vai de Bach a Wagner. Formado pela Universidade de Utah e pelo Conservatório de Música da Universidade de Cincinnati, atua hoje como professor de canto na Faculdade de Música da Universidade Estadual de Flórida. Voltamos a cantar com o coro e a orquestra, o tenor metropolitano, ópera Stephen Olsen, nos apresentará Funiculi Funicula.
Tu sei io, tu addosto cor ingrata chi u dispiette farne non può, addò lo fuoco coce ma si fuie te lassa sta, e non te corri a prieso non distruie solo a guardar. Yambo, papa, yambo, ya, funiculi, funicula, funiculi, funicula, yambo, 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 funiculi, funicula. Non passo niente. Se vede Francia croce dalla Spagna, io vengo te. Tirati con li funi, detto un fatto, non ce lo sa va. Se va come allo viento l'antra sacco, questa gli sa. Yambo, yambo, toppo, yambo, ya. Yambo, yambo, toppo, yambo, ya. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Yambo, 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 funiculi, funicula.
Yambo, yambo, toppo, yambo, ya.
Or when the valley's hushed and
should ye come, and all the flowers are dying, if I am dead, as dead I well may be, ye'll come and find the place where I am lying, and kneel and say an Ave there for me, and I shall hear the soft tread above me, and all the world will warm sweeter be, for ye will bend and tell me that ye love me, and I shall sleep in peace until ye come. Oh, Danny boy, oh, Danny boy, I love you so.
Mike Wallace é veterano correspondente do aclamado programa da rede de TV CBS 60 Minutos. Suas famosas entrevistas incluem figuras públicas como George Bush, Ronald Reagan, Mikhail Baryshnikov, Leonard Bernstein e Gordon B. Hinckley. Ele conheceu o presidente Hinckley em um almoço com a imprensa em Nova York, e daí por diante, eles têm mantido um estreito relacionamento. Seja bem-vindo, Sr. Mike Wallace.
Passou-se quase um século desde aquela manhã de junho de 1910, quando Brian S. e Ada Bittner Hinckley deram as boas-vindas a seu primeiro primogênito em seu lar. Deram-lhe o nome de Gordner Bittner Hinckley. Uma criança que naquela época nascesse nos Estados Unidos poderia ter uma expectativa de 50 anos de vida. Mas Ada constantemente se preocupava com seu frágil menininho, muito doentio, achando que não conseguiria chegar a tanto. No entanto, suas preocupações não tiveram fundamento, porque logo seu filhinho magro e sardento estava se empenhando em suas primeiras lutas, puxando o rabo de cavalo das meninas e construindo fortes nas passagens entre montes próximos com seu irmão Sherm. Em 1910, o presidente Joseph F. Smith presidia uma igreja de quase 400 mil membros, mais da metade dos quais moravam aqui em Utah. Menos de 1000 missionários foram chamados para servir naquele ano. E os 4 templos existentes eram em Utah. No decorrer de sua vida, Gordon B. Hinckley não apenas testemunharia avanços inacreditáveis em tecnologia e comunicação, mas também um crescimento sem precedentes da igreja, crescimento no qual ele pessoalmente deixaria uma inesquecível marca. Com certeza, ninguém previu a influência que ele estava destinado a ter,
Ninguém a não ser, talvez, sua amada Marjorie, com quem se casou ao voltar da missão à Inglaterra. Chamado de O Escravo pelo Elder John A. Woodsall do Quórum dos Doze, o jovem Gordon B. Hinckley trabalhou incansavelmente durante 23 anos na sede da igreja, promovendo o uso da tecnologia da informação nas relações públicas, na obra missionária e nos templos. Quando, em abril de 1958, foi chamado como uma autoridade geral, o Deseret News noticiou que sua capacidade de levar adiante planos grandes e criativos tornou um forte braço direito das autoridades gerais. Mas com o passar do tempo, tornou-se claro que nenhuma ideia inspirada e inovadora, fosse qual fosse sua amplitude, era demais para que Gordon B. Hinckley não a levasse em consideração. Como resultado, ele tem vivido inspirado em um princípio fundamental, que é a única forma de se conseguir algo seja feito, é ficar de joelhos, pedir ajuda e depois levantar-se e pôr mãos às obras. E é isso que ele tem feito, porque ele é e sempre foi um edificador de família, de jovens e de missionários, um construtor de edifícios que vão desde o mais simples aos mais majestosos, um edificador de caráter e fé. E por isso tudo, um edificador de pessoas.
Nenhum líder religioso em toda a história viajou tanto pelo exterior quanto o presidente Gordon B. Hinckley. Nos últimos 10 anos, como presidente da igreja, ele viajou mais de 1.600.000 quilômetros. Uma vez fomos a Jakarta como convidados de Abdurrahman Wahid, presidente da Indonésia. Realizamos reuniões em Tarawa, onde foi construído um palco rústico. A pouco mais de 100 metros de cada lado, podíamos ver o mar. Reunimos-nos em Jakarta, Singapura, em Bali e Cairns, na Austrália. No voo de Guam para o Havaí, enfrentamos ventos marítimos tão fortes que os pilotos foram forçados a aterrissar no alto de Majuro, nas Ilhas Marshall, a fim de reabastecer. O presidente Hinckley ficou andando de lá para cá, na pista. Achamos que estivesse impaciente com o atraso, mas decididamente não era isso. Quando embarcamos de novo, ele disse com visível desapontamento, devíamos ter realizado uma reunião. Onde quer que seja, ele já esteve, particularmente em lugares pequenos e isolados, onde um punhado de pessoas pudessem ouvir seu testemunho. Todo o testemunho prestado e todas as bênçãos pronunciadas pelo presidente Hinckley é um testemunho audível e visual de que o evangelho foi restaurado, de que há apóstolos e profetas sobre a terra e de que Jesus é o Cristo, o mediador, o Filho de Deus, o único unigênito do Pai. Esse é o Gordon B. Hinckley, que conheço por mais de 40 anos.
O presidente Hinckley não apenas tem sido apoiado por seus capazes conselheiros, mas também até o ano passado foi constantemente incentivado por Marjorie. Depois da ordenação de seu marido como presidente da igreja, ela disse a respeito dele: ele sempre foi um homem maravilhoso, mas há algo especial sobre ele agora. O manto está sobre ele, e tento me lembrar disso quando ele deixa as gravatas dobradas sobre o sofá. Tento me lembrar de que ele não é perfeito, mas é quase perfeito. Sinto-me agradecida por compartilhar a vida com ele. Essa harmonia levou-os juntos a mais de 100 países, tudo fazendo com que a irmã Hinckley dissesse: quando se vê o que está acontecendo na igreja, é maravilhoso acordar a cada manhã. Essa é a minha babushka.
A fé realiza milagres, e esses milagres estão ocorrendo na igreja a cada dia. Lembro-me bem de 1960, quando o trabalho estava se iniciando nas Filipinas. Meu marido e eu levamos 4 jovens elders da área de Hong Kong para as Filipinas a fim de iniciar a obra. A ideia daqueles 4 rapazes recebendo a responsabilidade de estabelecer o reino de Deus nas Filipinas maravilhava-me. Ao deixarmos o país, eu disse a meu marido, com lágrimas nos olhos, como você pode deixar esses quatro rapazes sozinhos aqui? Eles não estão sozinhos, disse ele. O Senhor está com eles. Ele estava certo. O Senhor estava com eles.
Durante os últimos 10 anos, a igreja aumentou em 3 milhões de membros e 500 estacas. Atualmente, vivem mais membros fora dos Estados Unidos do que dentro, e hoje um maior número de membros não fala inglês. Foram distribuídos 51 milhões de exemplares do Livro de Mormon em 106 idiomas, inclusive uma nova edição comercial publicada pela editora Doubleday. E o número de templos em funcionamento aumentou de 37 para 120. A última década distinguiu-se pelas inovações. O Fundo Perpétuo de Educação tem ajudado milhares de ex-missionários dos países em desenvolvimento a obterem uma formação. A Faculdade Hicks recebeu o nome de Universidade Brigham Young, Idaho, e tornou-se uma instituição de 4 anos. Foi formada a Orquestra da Praça do Templo, que com o coro do Tabernáculo Mormon tem se apresentado para milhões. A obra missionária, assim como a projeção da igreja, tem tido uma ampliação sem precedentes na mídia. O best-seller do presidente Hinckley no New York Times, com algo a defender, receitou antídotos para tudo, desde a moralidade até a desonestidade, para todas as pessoas amantes da virtude em toda parte. É uma franqueza e perspicácia incomuns, juntamente com a sua sabedoria, capacitaram-no até a superar as diferenças entre jornalistas muito conhecidos e, às vezes, pouco receptivos. Deus, o senhor acredita realmente que hoje apareceu Joseph Smith? Ele tinha 14 anos?
Sim.
Um caipira? No estádio de Nova York?
Este é o milagre de tudo isso.
Falando pelos jornalistas céticos em geral... Eu não estava preparado pela saudação que recebi de Gordon B. Hinckley quando encontrei com ele pela primeira vez, e fiquei ainda mais surpreso quando ele concordou em conceder-me uma entrevista. Quase tudo naquela experiência me surpreendeu. Eu não esperava seu bom humor e sinceridade. Fiz as perguntas que estavam na mente dos céticos e ele respondeu a elas uma a uma. Já fiz artigos sobre muitas organizações, inclusive igrejas, mas posso dizer honestamente que nunca houve uma experiência igual à que tive com Gordon B. Hinckley. Ele é também um construtor de pontes de entendimento. Dias depois do dia 11 de setembro, o presidente Hinckley reuniu-se com o presidente Bush e outros líderes religiosos na Casa Branca. 3 anos depois, o presidente dos Estados Unidos concedeu-lhe a honrosa medalha presidencial da liberdade. Todas essas atividades têm mantido o presidente Hinckley viajando. Quando voltou para casa, após sua missão na Inglaterra, em 1935, o jovem Elder Hinckley declarou que estava cansado e esperava nunca viajar novamente. No entanto, nenhuma autoridade geral ou presidente da igreja já viajou tanto para reunir-se com tantos. Somente durante a última década, ele viajou mais de 1.600.000 quilômetros para 70 países. Algumas congregações eram pequenas, outras
encheram estádios. O ritmo tem sido cansativo, mas ele mantém-se incansável. Mas em seu ponto de vista, tem valido a pena edificar a organização que ama, ao edificar as pessoas a quem ama.
Sinto-me um pouco cansado, balanço, mas não cai. Melhor ter este ponto fraco do que o outro. Agora, quando eu reclamo um pouco, a minha esposa diz: é a tua idade, jovenzinho.
O presidente Hinckley gosta de esclarecer que quando seu médico lhe sugeriu que carregasse uma bengala como precaução, ele fez exatamente isso, começou a carregar uma bengala. A despeito de seus protestos, do seu vigor e vitalidade, que são maravilhosos, o presidente Hinckley tem um dom de relacionar-se bem com todos, homens e mulheres, rapazes e moças. Seu respeito pelas mulheres evidencia-se a cada vez mais. As pessoas se perguntam o que fazemos por nossas mulheres. Eu lhes direi o que fazemos. Saímos do caminho e observamos maravilhados o que estão fazendo.
Ele tem simplesmente uma grande crença e desejo de ajudar as mulheres e de ver o que elas têm a oferecer. E lhes dá espaço para fazê-lo, pois as mulheres necessitam de espaço. E ele acredita nisso. Eu me lembro de um comentário que ele fez uma vez. Ela disse, a Sister Hinckley disse para o presidente Hinckley: muito obrigada por dar-me espaço, porque eu preciso desse espaço. É isso que ele quer para as mulheres. Ele quer que as mulheres contribuam.
Certo poeta disse que aqui e ali, de vez em quando, Deus coloca um gigante entre os homens. Hoje à noite, celebramos hoje à noite a vida de um homem genuinamente notável, um gigante espiritual, o homem que, sob todos os aspectos, ocupa o seu lugar entre os grandes benfeitores da humanidade, um homem cujas obrigações exigiram que desbravasse caminhos entre territórios nunca percorridos, um homem que dedicou toda a sua vida à edificação da organização e do povo a que ama. Prestamos tributo a um homem ao qual mais de 12 milhões de pessoas reverenciam como um profeta. Tive a oportunidade de aprender por mim mesmo a respeito das qualidades que tornam Gordon B. Hinckley o líder extraordinário que é. Aprendi a respeito de sua solidariedade, seu bom humor, sua integridade, e tenho orgulho de chamá-lo meu amigo.
Creio e testifico que a missão desta igreja é ser um estandarte para as nações e uma luz para todo o mundo. Recebemos um encargo grande e abrangente, do qual não podemos nos esquivar e tampouco podemos deixar de lado. Aceitamos este encargo e estamos decididos a desempenhá-lo. E com a ajuda de Deus, nós o faremos.
O presidente Hinckley tem dito com frequência que o passado está atrás de nós e que é com o futuro que devemos nos preocupar. Mas, diferentemente de muitos líderes de nossos dias e a despeito dos desafios crescentes que o mundo enfrenta, ele permanece otimista a respeito do futuro. Sua confiança repousa sobre a geração que surge.
Estamos particularmente orgulhosos de nossos jovens. Creio que jamais tivemos uma geração mais forte de rapazes e moças do que hoje, cercados pelas forças que os pressionam para baixo e pelas pressões tremendas para afastá-los das virtudes testadas pelo tempo. Eles continuam com suas vidas construtivas, nutrindo-se tanto intelectual como espiritualmente. Não temos temores ou dúvidas quanto ao futuro desta obra. Senhores,
ladies and gentlemen, it's been a great pleasure, of course.
Senhoras e senhores, tem sido um grande orgulho para mim, ao coro, e acredito que é uma oportunidade incrível poder estar aqui e celebrar a vida. e mostrar a nossa admiração que nós temos por essa grande pessoa que está sentada aí na frente. E agora é o meu prazer em apresentar o segundo conselheiro da primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o presidente James E. Faust.
Tenho prazer em lembrar do dia em que conheci o presidente Hinckley. Foi há 64 anos e ele me impressionou tanto que ainda me recordo do que ele disse. Não conheço qualquer outro homem que tenha chegado tão bem preparado à presidência da igreja. Ele foi ensinado individualmente por todos os grandes líderes de nossa época, um por um. E como Salomão, ele foi abençoado com coração entendido para julgar o teu povo, para que ele prudentemente discerna o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Esse dom o tem magnificado e abençoado de uma forma miraculosa nos últimos 66 anos. Em uma de nossas reuniões da primeira presidência, depois de o presidente Hinckley ter se tornado presidente da igreja, expressei a crença de que parte de sua missão profética estava de tirar a igreja da obscuridade. E isso aconteceu de maneira extraordinária. Todos nós temos orgulho das honras e homenagens que o presidente Hinckley atraiu para a igreja. O presidente Hinckley é o maior construtor de templos da história do mundo. Todos os nossos templos são admiráveis, mas os templos de Palmyra, Nauvoo e Winter Quarters são especialmente significativos, porque eles relatam de forma particular e especial a história e o sacrifício de nosso povo. Chegar à idade de 95 anos, com as habilidades mentais intactas, é absolutamente impressionante. O presidente Hinckley, ao atingir essa marca histórica, o faz com uma grande demonstração de amor e agradecimento da família, dos amigos e conhecidos, e dos 12 milhões de membros da igreja, além de uma multidão de amigos fora da igreja. Ele chamou a atenção não só dos membros da igreja, mas de todo o mundo, para a própria essência da humanidade, que é a nossa fé em Deus. Presidente Hinckley, ao homenageá-lo, honramos também a irmã Hinckley, porque como você seria o primeiro a dizer, sem seu amor e apoio, sua extraordinária obra e realizações não teriam sido tão grandes quanto são. Eu considero uma honra estar a seu lado por tantos anos e ter aprendido tanto aos seus pés. Ao levar adiante o seu grande ministério, tenho a certeza de que continuará a ser abençoado, pois, como disse o salmista, da parte do Senhor se fez isto. E maravilhoso é aos nossos olhos. Presidente Hinckley, feliz 95º aniversário.
And now, ladies and gentlemen, please welcome. E agora, senhoras e senhores, por favor, façam bem-vindo o presidente Thomas S. Munson, o primeiro conselheiro da primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Muito bem feito. Sinto-me honrado em prestar uma homenagem ao presidente Gordon B. Hinckley, nosso profeta, vidente e revelador. Tive o privilégio de conhecer e amar o presidente Hinckley muito antes de um de nós ter sido chamado para o Conselho dos Doze Apóstolos ou para a Primeira Presidência, nos quais, ao longo dos anos, venho me sentando a seu lado, servindo e aprendendo com ele. Sou testemunha de seu chamado profético. Ele tem grande reverência pela história da Igreja e pelos líderes que o precederam. Ele tem uma ética de trabalho extraordinária e dedica-se inteiramente ao Evangelho de Jesus Cristo. Ele é um amigo de cada um e de todos, além de ser um líder que inspira a espiritualidade. Suas realizações na escala internacional não têm precedentes. Ele é verdadeiramente um profeta para os nossos tempos. Assim como o mestre, ele devota sua vida a fazer o bem, e sem dúvida, Deus está com ele. Presidente Hinckley é otimista. Incontáveis vezes ouviu dizer, em essência, podemos fazê-lo, portanto, vamos em frente. Ele não julga apressadamente, nem se deixa influenciar pelo medo. Ele é um homem de um intelecto privilegiado, um homem compassivo, um homem competente, um homem de Deus. O tempo nos permite apenas um breve olhar sobre a presidência de Gordon B. Hinckley. Observamos nos últimos 10 anos uma expansão mundial do número de membros da Igreja. Já se fez menção dos templos santos com suas ordenanças sagradas, que agora estão ao alcance de nossos membros no mundo inteiro. Devido à perspectiva e antevisão de nosso amado presidente, temos hoje um magnífico centro de conferência aqui em Salt Lake City. Ele tem dirigido esforços humanitários que têm mitigado a fome e aliviado o sofrimento. Em épocas de crise ou desastres, ele não somente garante os recursos e o auxílio da Igreja, mas também se certifica de que tal ajuda chegue ao destino. Temos hoje a bênção do Fundo Perpétuo de Educação, que permite à nossa juventude de países menos desenvolvidos a estudar, quebrando assim o ciclo da pobreza em que vivia. Presidente Hinckley é uma ilha de paz em um mundo tempestuoso. Ele é um farol para o navegador perdido. Ele é seu amigo e também meu amigo. O empresário e editor americano Malcolm S. Forbes Jr. disse o seguinte: a vida do presidente Hinckley é um modelo e uma inspiração em uma época secularista. E para todos nós que ansiamos por orientação espiritual, ele é um verdadeiro herói. Li há muitos anos uma frase que me tocou e que compartilho com todos vocês nesta noite. O que o mundo necessita é de menos críticos e de mais modelos a serem seguidos. Este é o modelo que Deus nos deu para os nossos dias e para a nossa época. Sim, o presidente Gordon B. Hinckley. Podemos segui-lo, pois eu sei que ele segue nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo. A vida do presidente Hinckley é uma dádiva para o mundo. É agora o meu grande prazer a apresentar o nosso amado profeta e exemplo, o presidente Gordon B. Hinckley.
Muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Que evento maravilhoso! Que programa incrível! Que show incrível vocês fizeram! Mike, eles não fazem isso melhor nem na Broadway, em Nova York.
Só existe uma coisa que está faltando nesta ocasião gloriosa. E esta é a presença da minha querida companheira, de 67 anos. Eu estou sempre grato por tudo o que ela fez à medida que nós caminhamos juntos nessa jornada. Ela compartilha comigo as honras desta noite. Existe uma razão apenas pela qual eu estou aqui. É porque o Senhor quer, Ele me colocou aqui. Ele me ajudou a chegar até este ponto. E quando Ele assim o faz, e quando não for assim, Ele vai me tirar deste lugar. Eu dependo amplamente dEle. E quero fazer somente a vontade dEle. Servir neste ofício é algo muito pesado e é uma responsabilidade muito grande. A igreja tem crescido grandemente e é algo complexo na sua operação em todo o mundo. Não é a minha igreja, é a igreja na qual tem o nome dEle. E Ele dirige a igreja de acordo com a sua vontade e o seu propósito. A igreja continuará a crescer através de todo o mundo. Eu sou profundamente grato pela honra que vocês me deram com músicas maravilhosas e a sua bondade e trabalho e trabalhos e palavras sinceras. Este centro de conferência está cheio na sua capacidade máxima e muitas outras pessoas estão ouvindo através da televisão, cabo e internet e satélite. Muito obrigado por estarem aqui conosco, pela sua bondade, pela sua expressão bondosa, incluindo aqueles que vieram de muito longe. Este colar de flores foi enviado pelo rei de Tonga, a sua majestade real. Um buquê de flores acabou de chegar dos oficiais da República da Indonésia. Nessa idade, irmãos, me lembra de um sinal que estava escrito de madeira, que estava no Texas, que diz o seguinte: seco e queimado pela seca, mas eu estou aqui. Apesar de todos os problemas e as dificuldades da vida, eu estou aqui. Eu sou grato pela uma mãe e pai maravilhosas e por os genes que eles me deram, por irmãos que eu tive, filhos e netos, pelos aqueles com os quais trabalham comigo, os meus conselheiros, presidente Packard e outros das autoridades gerais, pelos doutores que com as suas pílulas e remédios têm me feito um pilar forte nesta igreja. Eu caminho com uma bengala, na tradição daqueles que tiveram esse ofício antes de mim, mas eu continuo trabalhando, pelo qual eu sou imensamente grato. Muito obrigado por esse coro maravilhoso que se apresentou a nós hoje, juntamente com a orquestra. Eu os tenho como amigos, as pessoas que trabalham. Obrigado pelo Donnie Osman, pelos cinco Browns, pela Domiciano, Igor, Gladys Knight, irmão Olson, John e o Coro Internacional dos Missionários. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu sou muito grato pelo irmão, meu amigo Mike Wallace, e a esposa dele, Mary, e amiga dele.
pelas palavras do presidente Monson, Faust e Packer, e por todos aqueles que expressaram essa noite. Eu sou grato pela sua bondade e pelas suas palavras de carinho. E para todos vocês, meus amigos e trabalhadores, aonde vocês possam estar neste mundo tão vasto, muito obrigado pela sua grandiosa bondade a mim. Muito obrigado pelos seus votos de felicidades e muito obrigado pelas suas orações. Daqui a 5 anos vamos ter uma festa maravilhosa como esta. Vamos colocar 100 velas no bolo e vamos convidar o Mike para voltar aqui e ver se ele consegue estar aqui conosco. Que Deus os abençoe, meus queridos, queridos amigos. Eu oro humildemente em nome daquele que eu tento servir, o meu Redentor e o meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.